Saudações, galera, começando mais um telecast do 45 minutos. Eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com João de Andrade Neto, estou aqui também com Fred Figueroa, e a gente vai falar aí do empate entre Santa Cruz e Confiança na abertura aí da Copa do Nordeste. Primeira rodada, grupo A, Santa Cruz e Confiança, que também teve 13 e CRB um pouco mais cedo, 13 perdeu em casa por 2-1. E uma partida que a gente estava até temeroso, né? A gente não sabia o que esperar de Santa Cruz, que a gente viu vencer a Ágape no jogo treino, 6-0, mas não é adversário, e depois empatou com a América por 1-1, e a criação ofensiva era grande dúvida. Mas, em campo, foi um time, pelo menos na minha opinião, bem mais organizado do que se esperava, e eu queria saber o que, é que vocês acharam da partida. Fred Figueiredo, meu amigo.
Rafa, talvez até me estenda um pouquinho nessa minha primeira resposta, porque...
Faz isso não, pô. Deixa um pouquinho pra mim.
Não, só um pouquinho. Porque... Por esses acasos que acontecem, em 2017, eu acabei assistindo o número de jogos do Luverdense maior do que o normal.
Você, né? João, né? Aquele jogo do sábado 9 da noite, né?
Pra quem mora no Recife, mesmo trabalhando com futebol, o Luverdense não... Raramente você vai ligar a televisão pra assistir um jogo do Luverdense, mas... Daquilo, você tá em casa sem fazer nada, eu acabei assistindo algumas partidas do Luverdense. E foi interessante que essas partidas que eu assisti foram a base para que eu aprovasse bastante a escolha de Santa Cruz por Júnior Rocha, mesmo ele tendo sido rebaixado. Por que eu aprovei? Porque o que é que eu vi no Luverdense 2017? Um time sempre bem montado. Um time muito consciente do que fazer. Um time que basicamente só sai jogando de pé em pé, tenta triangulações, raramente dá um chutão. Porém, apesar de todos esses elogios, o Luverdense foi rebaixado. E ao perceber que o Luverdense não ia sair ali da zona de rebaixamento na reta final, eu meio que criei para mim uma definição sobre o time, que era o seguinte: Júnior Rocha armou a forma de jogar certa com o elenco errado. Eu diria que a postura do Luverdense não era condizente com a qualidade técnica da equipe. Eu me lembro muito bem de Inter e Luverdense, um jogo que foi até definido por uma atrapalhada da arbitragem, onde há uma diferença técnica enorme, né, lá no Beira-Rio, do dono da casa para o time de Júnior Rocha, e o jogo foi franco, porque a equipe dele jogou de forma franca contra todos os adversários, e os torcedores do Santa vão lembrar disso, porque viram as partidas contra o Santa, a partida aqui, o torcedor do Náutico, a mesma coisa. E de certa forma, feita a ponte agora para 2018, eu tive a mesma sensação em alguns momentos da partida do Santa contra o Confiança. Primeiro, a surpresa por ver um Santa arrumado, por ver um Santa fazendo a primeira partida do ano já de forma organizada, já com padrão de jogo, já com jogadores sabendo o que fazer com a bola. Porém, sempre existe um mais, né, nas análises, eu também vi a mesma relação que eu fiz ano passado com o Luverdense. Parecia uma organização acima do que tecnicamente o time pode oferecer, pelo menos hoje. E o que é que foi o reflexo disso? O reflexo disso foi um Santa que errou muito. O Santa errou muito passe. O Santa entregou a bola em demasia ao Confiança. Inclusive atrás, inclusive com saída de jogo do goleiro, dos zagueiros. Então, e no segundo tempo isso ficou mais claro, o Santa Cruz não ficou com a bola até levar o gol, né? Pegava a bola, tentava sair jogando com ela, no meio do campo já perdia, faltou qualidade de alguns jogadores, mas é isso que eu falei, é uma forma de jogar certa diante de uma limitação técnica. Porém, ao contrário do Luverdense, que eu estava fazendo análise no segundo turno do Brasileiro, na reta final, é só o primeiro jogo do ano. E a gente não vai sentenciar aqui a qualidade técnica do Santa Cruz, logicamente dentro do contexto em que ele está inserido em 2018, né, o contexto de um time que está sendo montado para disputar a terceira divisão. Eu não vou aqui sentenciar, mas a minha primeira leitura que eu faço desse jogo é que foi um saldo positivo, até pelo resultado, que é um resultado positivo, né, um grupo equilibrado, como a gente falou no áudio guia, você pontua com aquele que talvez seja seu principal concorrente. E por ter mostrado a organização. É muito natural que nós aqui em Pernambuco, que a gente utilize o Náutico como referência. E você pegar o que a gente viu do Náutico nas duas primeiras partidas e o que a gente viu do Santa, já é um abismo aí, assim, de comportamento, de organização, de qualidade. Ainda que não tenha conseguido extrair muita coisa efetiva disso, pelo menos já é uma forma boa de começar. Só não pode radicalizar, tá? Por exemplo, as jogadas que a gente viu com o goleiro saindo para tocar, não é para fazer aquilo no primeiro dia. Assim, eu entendo que o Júnior Rocha queira, ao melhor estilo Fernando Diniz, impor sua cultura logo de início, mas tem que ter calma, assim. Acho que não pode radicalizar no conceito. Se ele adequar isso daí, tende a fazer um trabalho mais seguro.
Júnior André Neto, a gente assistiu a partida junto, e a todo momento você comparava muito o Santa Cruz com o Náutico, né? Com o que você viu do Timbu aí nas duas primeiras partidas da Copa do Nordeste. Vai começar puxando por esse paralelo logo? Você já viu uma distância bem grande entre as duas equipes,
por exemplo? Eu vejo, assim, eu vou começar por isso, assim, porque é natural essa comparação. São os dois times que estão aqui em Pernambuco na Série C, estão na Copa do Nordeste, enfim. Eu até tuitei, assim, com 15 minutos de jogo, eu até brinquei, assim, com 15 minutos de jogo, o Santa Cruz já fez mais do que o Náutico em dois jogos oficiais, que foi na parte ofensiva. O Santa Cruz foi quando Augusto perdeu uma boa chance, um cruzamento que veio da esquerda, e ele finalizou para fora, chutou errado de primeira para fora. Então, assim, o Santa Cruz criou com 15 minutos algo que o Náutico em duas partidas, em 180, não fez. Eu acho que a primeira impressão dessa apresentação do Santa Cruz foi bem positiva, tá? Porque, assim, como é o primeiro jogo, a gente tem que medir as críticas, você tem que amenizar um pouco as críticas, e você tem que também amenizar um pouco os elogios. Você não vai colocar que está tudo certo no primeiro jogo, e você também não vai dizer que está tudo errado no primeiro jogo. Então, é preciso ter esse cuidado na análise. Mas, por um time que estava treinando há, sei lá, 20 dias, 15 dias, um time que está longe do ideal da parte física, tanto é que no segundo tempo, eu acho que Santa Cruz foi pressionado pelo Confiança. O Confiança foi melhor do que o Santa Cruz no segundo tempo, mas acho que a parte física pesou muito, tanto é que os jogadores saíram com cãibras, as modificações foram todas por questões físicas. Então, assim, para um time que está ainda começando a parte física, início de temporada, soltou os olhos ver um time tão arrumado, tão bem organizado. Como o Fred falou, é um time que quando ele tem a bola, Ele deu chutão, principalmente no final do jogo. Mas é um time organizado, tanto defensivamente quanto ofensivamente. A parte ofensiva é que me chamou a atenção, porque a gente sabe que destruir é muito mais fácil do que construir. E na criação, o Santa Cruz conseguiu trabalhar a bola, tanto por um lado quanto por outro. Tem os seus erros para corrigir, por exemplo, Daniel Sobralense jogando, flutuando ali na frente como meio que um falso 9, não funcionou. Ele foi sacrificado, na verdade. Mas, novamente, é o primeiro jogo. Então, assim, a primeira impressão, eu gostei, principalmente no que diz respeito, no que tange à parte ofensiva. Porque na parte defensiva, se você, mais uma vez, traçando um paralelo com o Náutico na parte defensiva não tomou gols. O Náutico na parte defensiva vem conseguindo segurar ali. É o seu modo. É um time que não foi vazado, jogando duas partidas que tem um peso de decisão muito maior do que essa do Santa Cruz, por exemplo. E isso aí você dá um desconto no Náutico. Enquanto o Náutico estreou na temporada com uma decisão valendo muito, o Santa Cruz estreou normal. Estreou um jogo de fase de grupos. Então a pressão do Santa Cruz era bem menor que a do Náutico. Mas na parte defensiva o Náutico foi bem. O que o Náutico não mostrou, e o que o Náutico não apresentou, e que assustou, é a completa inoperância ofensiva. E o Santa Cruz mostrou a parte ofensiva bons primeiros sinais. E o que Fred falou da questão da Luverdense, comparando, eu vejo por um lado positivo também. Porque, assim, porra, qual é o trabalho de Júnior Rocha? O que é que fez Júnior Rocha ser escolhido pela direção do Santa para treinar o Santa em 2018 e tentar levar o Santa de volta à Série B? O trabalho que ele fez na Luverdense foi o trabalho que ele fez. Ele só tem esse trabalho na Luverdense. O currículo dele se resume a isso. Então, se no primeiro jogo a impressão da Luverdense, o DNA da Luverdense, Fred já conseguiu identificar isso, todo mundo que viu o jogo, os torcedores do Santa Cruz, já conseguiram identificar o Santa Cruz mais organizado. E essa organização passa pelo DNA da Luverdense. Isso mostra que o Júnior Rocha, com pouco tempo, já conseguiu mostrar um pouco, já colocou o seu DNA, o seu dedo no time do Santa Cruz. Isso é muito bom pelo pouco tempo de trabalho. O pouco tempo de nesse caso aí, o pouco tempo de trabalho tem que ser super valorizado, porque, assim, em 15 dias o time jogou a lá Júnior Rocha. Isso é um mérito do treinador. Tanto é que quando a gente for falar mais na frente, e a gente vai analisar, como a gente fez para Náutico Sport, jogador por jogador, uma análise como é o primeiro jogo do Santa, né? Individualmente, você talvez não ache de grandes destaques do Santa. Eu acho que o grande destaque do Santa foi o coletivo, o que para um primeiro jogo é muito, muito, um indício muito positivo.
João, eu cheguei a utilizar, inclusive, na minha coluna, o seguinte termo. Júnior Rocha entregou o que se esperava dele.
Exato.
Quando o Tininho contratou dele, queria ver isso daí. Queria ver um time que tenha consciência da forma de jogar. E a primeira atuação do Santa já demonstrou essa consciência. A minha explanação foi justamente para que não seja só teoria e que na prática, quando ou se perceber que tecnicamente não está dando para suportar essa forma de jogo, que ele tenha outras...
A humildade de mudar
outra
a forma.
Visão. Não se radicalize, não seja um Fernando Diniz que sai jogando, perde a bola, leva o gol e acha correto. Talvez se o Santa tivesse optado por uma valorização maior da bola no segundo tempo, talvez não tivesse conseguido...
Foi, mas eu acho que no segundo tempo a parte física pesou. A parte física pesou.
Esse é o ponto que eu faço, mas é engraçado esse primeiro debate que a gente teve, porque na coluna, ao escrever, eu percebi que o tom estava ficando mais para crítica do que para elogio. Aí eu tenho um ponto que eu paro na coluna e digo, ó, eu quero deixar claro que o saldo para mim foi positivo. Eu só tô fazendo aqui
porque seria muito pior, por exemplo.
Uma ponte de assim. Para que não se caia, não se repita a mesma radicalização, eu diria.
É uma preocupação assim, justa também, mas assim. Seria muito pior se no primeiro jogo a gente não
muito,
visse nada.
Muito.
Foi um chute.
Caso do Náutico.
O caso do Náutico. Assim, e você não visse assim. Porque, justamente, isso que você falou, e isso que para mim é um ponto positivo do Júnior Rocha. Eu acho que o grande destaque nessa partida do Santa é Júnior Rocha. Porque ele entregou um esboço do Júnior Rocha.
Gente, então,
isso é possível. Se eu fosse diretor do Santa, se eu fosse Tininho, eu disse, pô, eu gostei. O cara tá me entregando que eu fui atrás dele por conta disso. Ele tá me entregando, e o início do trabalho me indica isso.
A gente viu três times da Série C, certo? Até aqui. Náutico, Confiança e Santa Cruz. O melhor foi o Santa Cruz. Ainda que o Confiança tenha sido o melhor da partida. Em termos de posse de bola, de chegar mais perto do gol, mas de organização, de potencial que você enxerga, eu achei o Santa mais interessante que o Confiança. O Confiança é aquele time da Série C clássico. Né? Sufoco, pega a bola no meio, bota pro lado e cruza na área. O Santa tentou ser diferente.
Exatamente.
Tem isso aí, todo o Santa que estiver satisfeito aí com esse telecast, deve estar já na quarta-feira, né? Então, meu amigo, a dica é a seguinte, gostou do Santa? Então, já vi que o ano parece que não vai começar tão preocupante, então dá uma passadinha ali na Companhia do Chope, a minha conselheira guia, número 2775, dá aquela relaxada, toma um chupinho, já começa a imaginar o que é que vem aí, e também pode ser o pré-jogo da quinta-feira, né, meu amigo?
É porque é jogo novo, já. Se a desculpa for jogo para ir na Companhia do Chope, torcedor do Santa Cruz, do Náutico, do Sport, tem desculpa não, meu irmão. Porque é jogo em cima do Sport em pouco menos, né? Porque não tá com a Copa do Nordeste, mas é do Náutico e do Santa. Se a desculpa pra chegar pra mulher, diz, ó, vou na Companhia do Show pra ver um jogo. Ou então depois do jogo eu passo lá. Meu amigo vai morar lá.
Essa redação de análise, né, que a gente montou aqui, ela já tem um problema.
Qual?
A distância da Companhia do Show. Porque, de fato, com a maratona de jogos que tem, era melhor o cara descer pra Companhia do Show, ver o joguinho e depois sobe pra gravar.
Quer gravar lá em casa?
Rapaz! Mas essa desculpa foi essa mesmo. Se o cara quer jogar essa desculpa em casa, o cara vai morar lá na Companhia.
Então é isso aí, galera. Companhia do Chope, a minha conselheira guia número 2775. Lembrando, se você não puder ir até a Companhia do Chope, ela vai até você. Tá lá no iFood, no Spoon Rocket, aplicativos aí de entrega de comida em casa. Só lembrando uma coisa, viu? Não entrega o chope em casa antes que você pense em pedir. João, já que a gente está conversando aqui, vamos fazer as análises individuais, quer dizer, o trio aqui, fazer as análises individuais da partida, e vamos começar lá pelo gol, né? Lembrando que, como é a primeira partida, é passando jogador a jogador. Sim. Tá rindo por quê, João?
Não, veja, eu tô rindo pelo gol, porque é o seguinte, eu não tenho visto o Santa, eu sou setorista do Náutico pelo Super Esporte, então eu não acompanhei os treinos do Santa, né? E eu vi o pessoal falando do goleiro, que é o Thiago Machowski, que é um pouco rechonchudo, gordinho. E, meu amigo, eu fico impressionado que o homem realmente é rechonchudo. Assim, porra, chamou atenção, assim. E eu confesso que, em certos momentos, me incomodou, bicho. Me lembrava, porra, inclusive, me lembra um amigo meu, de infância, Toninho, que era torcedor do Santa, e era goleiro gordo, meio gordinho, assim. Igualzinho, até a finalzinha parecia. Mas, assim, me incomodou. Não teve nenhuma. Teve uma falha pra mim no jogo, que foi um cruzamento. No primeiro tempo ele foi socar a bola e perdeu o tempo. Que era justamente que são duas. E assim, também no primeiro jogo do Santa, duas preocupações com relação ao Thiago. Ele deu um teaser, né, dessas preocupações. Que é a questão do peso, que realmente ele tá acima do peso, isso é inegável. E a saída do gol, que era muito criticada. E nessa saída do gol que ele deu contra o Confiança, que ele saiu socando a bola e errou, podia ter comprometido. Então, assim, eu não gostei. Eu achei a atuação do Thiago Machowski, não me passou confiança, não. Assim, eu fiquei com o pé atrás.
Eu gostei. Eu gostei de Thiago. Tendo a mesma impressão que o João teve, assim. Muito mais gordinho do que eu pensava. Quando falaram, não, ele é meio aquele estilo meio gordinho, eu pensei em Agenor, que é um goleiro.
A turma chamando. Volta do gol, volta
aranha,
do gol.
Né, que é um goleiro. Existe uma linha de goleiros.
Existe,
mas mais encorpadinha, né? Fred Figueroa. Trabalhou muito bem com acima do peso durante muitas vezes. Trouxe pra cá
o troféu. Eu trouxe troféu pra sala, bicho.
Não existe, não. Mas chamaram de volta do gol.
Não, ele tá um pouquinho acima. Ele talvez até seja dessa linha que eu tô falando, mas ele precisa voltar pra ela. Ele tá acima. Ele tá gordo. Mas eu acho que foi seguro, velho. Eu acho que ele foi seguro. O João pontuou o lance que ele errou. Mas eu acho que ele foi seguro. Não deu rebote em alguns chutes. Eu acho que foi... Pro todo, me parece que dá pra começar com ele. Não condenaria de forma alguma pela primeira partida, não. Acho que passa. Precisa perder peso, mas passa.
Na lateral direita, Vitor, capitão. Acho que ele fez feijão com arroz.
Vitor é o que a gente já conhece, né? Não teve nada de... Não fez nada. Não comprometeu. É um jogador muito importante. Vai ser muito importante pra esse Santa. E assim, Vitor... É uma análise mais rápida porque a gente já conhece.
E aí eu já pulo para outra lateral, que eu acho que também fez o feijão com arroz demais. Só que esse jogador, Vitor, a gente sabe onde é o que pode fazer. Mas Paulo Henrique, a gente não sabe o que Paulo Henrique pode fazer. Porque foi um jogador que veio no Náutico, não teve chance nenhuma, foi embora. E chega assim sobre uma expectativa, uma grande expectativa, porque ele é o cara para ser titular.
Ele apoiou bem. O que eu gostei, ele foi muito bem no apoio. Ele, assim, muito bem não. Ele foi algumas vezes no apoio. Fez cruzamentos e tal. Assim, óbvio, primeiro jogo, assim, calma, mas achei. A opinião que Fred deu para o goleiro, eu dou para Paulo Henrique. Eu acho que ele fez um para a estreia, uma estreia ok.
A opinião que o João deu para o goleiro, eu dou para Paulo Henrique. Para mim, feijão com arroz.
Temperadinha, pô.
Depois de 3 dias.
Faltou, não, depois de 3 dias melhora feijão, né? Ao contrário, feijão vai incorporando. Esse aí...
Feijão com arroz. Tá bom, feijão com arroz fora da geladeira.
Aí complicou. Não, eu acho que ele foi, ele...
Eu gostei, apoiou bem, chegou no apoio.
Dele dá uma sensação de que não tem muito além daquilo, assim, isso é meio perigoso, assim. Não que ele, por hoje, é isso aí, é nota 4, né?
Não, eu daria uns 5, 5 e meio.
Mas... Me pareceu uma escassezinha de recursos ali nele. Voluntarioso, correu, mas... Enfim. É um pouco cedo para sentenciar, tanto pro positivo quanto pro negativo.
Não, é a primeira impressão só.
Digamos assim, vamos ver mais. Se fosse ter um carimbo aqui, 10 carimbos na mesa, tivesse assim... Próximo jogo, esse aqui eu usaria um... Vamos deixar ele jogar um pouquinho mais para ver.
Tem um carimbo de regime.
Pro goleiro, né?
Rapaz, regime. Você tá muito maldoso com o cara.
Eu saí do regime, pô. Velho.
Leva ele pra comer do chupa, é, Brucas?
Oxe, volta mais nunca.
Para com isso. Ó, na zaga, Renato Silveira.
Veja, Renato Silveira, ele pra mim, ele teve uma falha grave que foi no gol. O gol foi em cima dele.
Concordo.
Frontini, ele foi uma bola de escanteio, ou seja, uma bola, lance de bola parada, lance de, pô, esse treinamento, cada um pega um, todo mundo já sabe na hora do escanteio, o zagueiro sabe quem vai marcar. Então, ele sabia que o Frontini era para ele marcar. Tanto é que durante o jogo ele ganhou bolas com o Frontini. Mas ele falhou no gol, isso é negável. O Frontini atropelou o Renato Silveira e empatou o jogo. Então, assim, eu acho que a estreia de Renato Silveira fica marcada negativamente pelo lance do gol. É uma falha. É uma falha. E isso pesa negativamente contra ele.
O Confiança, ele... Eu já vou estender a análise pra dupla de zaga, tá, Rafa? João...
É, não, só pra... Eu gostei mais de Genilson. Genilson achei mais seguro.
Genilson mais seguro e aquele negócio. Quando o zagueiro não aparece fazendo gol, ou marcando, ou só...
Falhando no gol, né?
Errando. Pra mim, faz uma boa partida.
É por isso que eu já ia puxar, assim... É, porque finalmente agora eu concordo com o João, porque o João foi objetivo na análise dele. O Confiança foi um time que teve mais a bola que o Santa Cruz, que chegou muito mais na área que o Santa Cruz, mas chegou de forma burocrática. Confiança era bola aberta, cruzamento, bola aberta, cruzamento, bola aberta, cruzamento, bola aberta, cruzamento. E no todo, a defesa se comportou bem nesse quesito. Só que o gol tem sempre um peso multiplicado na hora que você vai analisar. Num cruzamento de bola parada, que encaixou melhor, diante de um atacante experiente, que a primeira coisa que eu fiz no jogo todo foi assim, começou a partida, não sei o que, Frontini, mas não, Google, qual é a idade de Frontini? Frontini era daqui, pronto, como é o nome desse jogo que a gente fala aqui de
do Mega Drive.
Do DOS, não. Do
L-Foot?
L-Foot. Frontini trabalhava muito no L-Foot. aí o cara vai ver Frontini mais novo que eu. O futebol também tem uma... O cara muda... Pega,
tem pega quantos anos Frontini, né, Fernando Contos?
Nasceu em 81. 36 anos.
36, mas porra, 36 já é cansado.
Já é cansado, né? Mas porra, você é mais novo que eu, me revoltei.
Então o Fred tá o quê?
Eu me revoltei. Tô mais magro que o goleiro.
Mas se ele fosse mais velho que tu, ele tava aposentado, porra.
É, eu tô ligado.
Ele tem mais de 40,
porra. Mas foi o que me chamou a atenção, porque na verdade tem, viu?
Milai, Roger Milai.
Na verdade tem, esse cara pegou uma curva no caminho. Mas vê só, é um atacante Série C clássico.
Não, é total.
Atacante Série C clássico.
Já foi Série A, muito tempo atrás.
Não faz, exatamente, não faz muita coisa, mas uma bolinha dessa cabeceou como cartilha de atacante. Um míssil, né? Ganhou do Renato... Na forma aérea, o goleiro não teve nem o que fazer depois que Frontini acertou o cabeceio. Então, a defesa do Santa fica assim. Genilson deu conta 100% do recado. Renato não deu 100%. E o fato dele ter falhado, não vou nem usar falhado, mas perdido para Frontini a bola do gol, compromete, né? Claro, a avaliação e a atuação e a avaliação dele.
Meio de campo, Jorginho.
Para mim foi o melhor em campo. Do Santa. Não só pelo gol, mas antes de começar o jogo, eu cheguei aqui, antes de começar o jogo, assim que começou o jogo, cheguei aqui na sala, e aí ele fez uma falta, meio ríspida assim, eu disse, ó, esse é o Jorginho, que tem a fama de ser bem caceteiro, né? Comentei com o Rafa. Aí, levou um amarelo, bom, bem no estilo que eu esperava do Jorginho, que é aquele jogador destruidor e tal. Mas, assim, teve o mérito do gol, E ele, depois que ele levou o cartão, se não me engano...
Muito rápido.
Né, logo no primeiro tempo,
foi muito rápido mesmo.
Mas o que não diminuiu a intensidade dele no jogo. Porque você, pô, o cara é volante, leva um cartão amarelo logo rápido. O que é que pode acontecer? Ele tira o pé e fica... Não, ele manteve o ritmo, a rotação, tanto é que depois fez o gol lá na frente e tal. Gostei da participação do Jorginho.
Voluntarioso, né?
É, voluntarioso, pô. Não é nenhum, tá longe de ser um craque. Mas foi importante. É o tipo de jogador carregador do piano, que foi carregador do piano, e dessa vez com plus, né?
João já antecipou, né, o voto de melhor em campo dele, e já que ele deu spoiler, eu também sigo, né, com spoiler. Eu acho que dos jogadores do Santa foi o que teve mais tempo de bom futebol, ou de regularidade mesmo, deu conta do recado, jogou o volante, dominou o meio de campo, foi o melhor jogador do meio de campo das duas equipes. É, não sei se foi o melhor do jogo, que eu gostei também de Radar, o lateral esquerdo do Confiança.
Eu gostei do nome.
É. Chegou muito.
Jogador bem, que não se perde em campo.
Bem...
Puta que...
apoiando, o tempo todo aparecendo pro jogo. Mas, pra mim, a gente tá focando aqui no Santa Cruz. Jorginho deu conta do recado. já passando mesmo, não se pode dizer Joana Dias.
Exatamente.
Uma partidinha de Joana
Sumida,
Dias.
Sumida, né?
É, eu estava comentando até com o João, que foi uma das perguntas que eu fiz a Júnior Rocha antes da, logo após o jogo treino contra o América. Que ele confirmou que aquela era a equipe titular, Joana Dias estava. Eu perguntei, o que é que ele fez mudar de opinião? Já que Lucas Gomes praticamente treinou todos os dias como titular. Ele fez um treino melhor nos últimos dias, dei a chance, gostei dele e saí pro jogo. Vamos ver, né? Assim, ele disse que ninguém está garantido como titular. Não sei se depois. É bem provável que na próxima quinta-feira, quando ele volta a campo já contra o América em casa, ele. América não, perdão. Até, vou até conferir aqui o time que já
tá. América.
América mesmo? Então, confundi aqui, desculpe. É. Provável que seja Lucas Gomes e Laílson a cabeça de área. A gente vai ter uma chance de ver se Lucas Gomes está tão abaixo assim mesmo. Daniel Sobralense, meus amigos.
Eu achei que foi a partida fraca do Daniel Sobralense, mas com esse eu dou um desconto maior. Porque jogou uma posição que não é para jogar. Ele jogou na posição. Fala.
Deixa eu só aqui corrigir, porque é tanto jogo que o cara enlouquece. Vitória, né? América é o do domingo. É. Então é Vitória em casa. Na quinta e América
domingo em Paulista.
Em Paulista. Então, corrigindo aqui. É. Quando eu falei também,
Tá aquele negócio assim, tem alguma merda aí.
Náutico América na sexta, né?
É.
Isso. Náutico
América, exatamente. América na sexta.
É, meu amigo.
É jogo demais. O América apareceu duas vezes no podcast, é jogo demais.
Bicho, essas duas primeiras semanas de temporada vão acabar com o meu casamento.
A primeira é a pior.
Sim, voltando. Sobralense, eu acho, esse é um desconto maior, porque ele jogou uma posição que não é pra jogar. Ele jogou ali de costa pra zaga, e Daniel Sobralense é um jogador que carrega a bola, que cria e tal. A análise de Sobralense fica muito comprometida pela forma que ele jogou. Ele jogou totalmente fora de posição. Então, assim, não dá pra você, por esse jogo, você dizer que Sobralense vai dar certo ou não vai dar certo no Santa, porque realmente ele se sacrificou, terminou saindo até lesionado.
É, ele para jogar mais de meia, tava atuando ali como falso 9.
Gostei não.
Também não gostei não.
Mas a função dele é assim, não dá pra.
Tô analisando o desempenho dele.
Eu não repetiria nunca mais ele assim.
É. A bronca que deve repetir, viu?
Deve repetir um pouco ainda, né?
Até grafitar a entrega aí ou trazer alguém.
Não gostei e tem que arrumar uma solução. Porque é o que João falou assim, vocês dois falaram tudo. João falou, não pode repetir, você falou, vai ter que repetir. Eu testava... Alguém vindo da base. O Santa não mandou o time para a Copa São Paulo justamente para que ele fosse... Quer dizer, teve a questão financeira também, mas já que não mandou, o time trabalhou. Eu tentaria alguém da base, porque Daniel Sobralense não mostrou ter característica para a função, não.
Tem um meia chamado Anderson que treinou como centroavante. Em um dos lances até colocou a bola na trave de cabeça.
E não tem centroavante não na base. A função é um meia de centroavante.
Rapaz, os atacantes que tem, atacante mesmo são bem baixinhos, viu?
É um problema. E grafite pra quando?
Daqui a 10 dias, pelo menos.
E não pode, veja só. E aí eu já vou falar algo fundamental pro Santa Cruz. Grafite hoje, com a idade avançada, grafite não pode dar conta dessa maratona de jogos.
Vai não. Grafite, sabe quando ele deve estrear? O que eu tô pensando aqui? Contra o Fluminense. E acho que nem começa. Acho que vai ser até...
Jogo dia 31,
de feira, né?
31, jogo importante. Feira. Primeiro jogo de extrema importância. Agora, precisa de outro atacante. Pra ontem. Porque nessa dia de jogar a cada dois, três dias jogando, mesmo que fosse uma competição só, mesmo que o Santa não tivesse na Copa do Nordeste, tivesse no Pernambucano, já era um ritmo muito pesado pra grafite.
Pra todo mundo, né?
Pra todo mundo. Inclusive, mas pra grafite e qualidade e tal. E tudo que a gente... Eu lembro de falando isso há 2 anos, Santa Cruz na Série A... O debate que se rolou de o Santa desgastar demais grafite. Então, precisa de alguém aí, porque Daniel Sobralense não tem nenhuma característica.
Não tem característica e ele vai terminar se prejudicando assim.
Vamos lá, Arthur Rezende.
Abaixo do que eu esperava. Porque quando o Arthur foi contratado, eles falaram muito do assim. Ele veio com uma esperança muito grande, mas ele foi discreto. Pode ser porque é o primeiro jogo. É como eu falei antes, para mim o destaque do Santa nesse primeiro jogo foi o coletivo. Individualmente, como eu falei, você não pensa uma grande atuação individual.
A de Jorginho foi melhor mesmo, que
a
gente já pensou.
Arthur foi um jogador que apareceu pouco. Eu assim, pelo que se falava dele, eu esperava muito mais, mas é o primeiro jogo só, se dá o desconto. Mas atuações de jornal, daria uma nota 4, 4.
Lembra no podcast que a gente estava discutindo, eu falei, vê só, essa coisa de ficar comparando com o João Paulo... Por ter uma trajetória parecida, isso pode acabar pesando contra Arthur. E eu tenho a mesma visão de João, porque por nada, pelo que se criou, por essa coincidência, por Rafael tem apontado, ó, esse cara aí tá vindo como reforço, que tá se esperando que jogue.
É, jogaram o sarrafo mais alto, muito alto.
Exatamente, colocou o sarrafo um pouquinho mais alto e Arthur passou por baixo.
Passou por baixo.
Arthur não... Derrubou o sarrafo. Não, não... Não, eu não sei nem se alcançou. Ele passou por baixo. Passou assim, baixo. Ele não foi um jogador diferente.
É, vamos lembrar também que Arthur completou uma semana no Recife, no último domingo.
Não, muito leva bom. Aquele carimbo. Qual foi o carimbo? Vamos ver mais, né?
É, vamos ver mais.
Ninguém que a gente tá criticando aqui, antes, pela tira do time. Lógico que não. Vamos ver mais. Pode se soltar, chegou há pouquíssimo tempo.
O carimbo do Sobralense é, muda de posição.
Eu tomei um susto, até assim, vi o jogo de Santa Cruz, mas tava mudando. Tomei um susto quando eu vi Trelles jogando Vitória. Né? Porque também chegou, jogou, já virou titular.
Fez gol,
né? Exatamente. É... Mas de fato, Arthur, a avaliação é essa mesmo.
Tem o carinho que eu tô esperando. Faltam dois jogadores, vai, Rafa.
E Arthur, já sei o que é.
Vai deixar por último, né?
Vai deixar por último.
Arthur já virou homem da bola parada mesmo. E essa jogada dele cruzar, Jorginho fazer gol de cabeça, se repetiu contra o América.
Pô, ele deu o passo pra dizer que o passo do gol foi dele, né?
Robinho, João.
Gostei. Jogador, tá, esse do trio ofensivo, pra mim foi o melhor. Arthur, Augusto e Robinho, pra mim ele foi o melhor. Porque esse, assim, é o tipo de jogador. Pô, se o cara tem o nome de Robinho, ele ganhou o apelido de Robinho no Ceará. Ele veio o Ceará e falou, o que é que você espera? Pô, o cara que vai partar lá cima, o cara que vai pro drible, não sei o quê. E ele fez isso. Perdeu bola, perdeu. Porque não é o Robinho original, ele é o genérico. Mas ele fez o que se esperava, assim. Foi, pô, foi partir pra cima. No final do jogo, já... Nos acréscimos, ele deu uma arrancada já 44, quase 50. Até comentei com o Rafa. Ele deu um pique, terminou a bola caindo no pé de Jonanias e ele não fez nada. Mas esse bicho, esse cara tá dando um pique, uma carreira absurda, com 50 minutos de segundo tempo. Então, assim, porra, ele se mostrou muito, muito disposição, muita vontade e indo pra cima. Assim, é o típico jogador de fumaça, de fazer, de ir pra cima, de não ter medo. Gostei da atuação
do
Robinho.
Gostei. Eu comecei discordando tudo de João, mas depois aliou o discurso.
Augusto.
Já vai pular?
Não, vai falar mais de Robinho, já desconcordou.
Não, mas vou até aceitar, porque de fato tudo que eu tenho a dizer é o que o João disse e o que cabe no apelido que deram a ele, né? Ele foi um jogador agudo, consciente, porque não é só aquele cara que levanta a fumaça, ele demonstrou consciência, tentando trabalhar a jogada. Lógico que a gente vai precisar ver mais dele, se ele tem poder de definição. A gente não tem a menor ideia se ele tem poder de definição. A gente não tem a melhor ideia, mas por enquanto... Pro jogo, deu conta
de... Caia de lado, entrar na área com a bola. Isso é importante. O atacante tem que saber que na área ele tá protegido. Se derrubar o atacante na área, é pena. Então, o atacante, ele teve essa consciência de quando ele pega a bola do lado da área, ele parte pra dentro da área. Ele não é aquele jogador que roda e vai de lado. Ele pegou a bola, meu amigo. Ele tá de frente pra área, ele parte pra cima da área. Se ele for derrubado, é pena.
Eu destaquei 4 atuações positivas na coluna. O goleiro, que o João até foi contra aqui. Genilson. Jorginho. E Robinho. Então, a linha aí, o que foi falado aqui.
Augusto.
O carimbinho, carimbinho. Sangue. Falta sangue no homem, meu amigo.
O pior em campo.
Primeiro tempo, o Augusto já estava dando sinais de cansaço. Que eu fiquei, não pode. Tudo bem, chegou atrasado a pré-temporada.
Sustagem para ele, né?
Chegou dia 3 de janeiro, mas não justifica, meu amigo. Primeiro tempo, tá cansado já.
Pior em campo, Rafa. Porque, assim, a gente bateu na tecla de que Augusto em 2018 vai ter sequência, vai ter chances, porque a gente chegou a contar ele como jogador de potencial acima da competição. Assim, em tese, é um dos jogadores do Santa que você tem como referência. Se esperava mais de Augusto do que de Robinho. E foi o oposto, né? Perdendo gol, chutando mal, finalizando mal, cabeça baixa.
Descompromissado com o jogo. Esse foi o jogo, pessoal. É o primeiro jogo, é o tipo do jogo. É o primeiro jogo da temporada, mas é o tipo de atuação que irrita o torcedor no primeiro jogo do ano. É. Porque ele mostrou sem alma, sem vontade. Parecia, como você falou, Rafa, parecia que estava cansado no primeiro tempo. Finalizava mal, com uma certa displicência. Assim, sabe, falta... É como eu falei, o carimbinho aí, o carimbo pra ele, eu acho que é sangue, pô. Falta sangue. Eu acho que Augusto é um jogador que se esperava muito. E eu defendi Augusto algumas vezes aqui. No podcast, enquanto o Fred tem Augusto no ódio.
Não tem. Não chega, na minha seleção de ódio.doc ainda não. Eu só cravei que ele foi muito bem em 2 jogos.
Eu sempre meio que passava. Eu tô começando a perder essa paciência. A minha paciência com Augusto
ódio,
também.
O ódio.doc, o clássico do ódio.doc fez um golaço, velho. No amistoso do Fortaleza contra o Gama. Gustavo. Porra, golaço.
Mas assim, mas Augusto é isso. Eu acho que ele tem que... Porra, ele tem que botar o dedo na tomada e se ligar. Porque primeiro jogo, o cara joga com uma má, assim, uma preguiça.
É, eu só queria aqui ser um pouco de fire, né? Não de Augusto. O futebol foi horrível mesmo. Só que tem jogador que... O estilo de jogar dele soa preguiçoso. Eu não sei se ele tava com preguiça, com má vontade, com displicência, ou se realmente o estilo de jogar dele...
Aí perdia a bola fácil. Tem uma bola que ele arrancou.
Horrível essa bola.
Ele arrancou, assim, deita porra, da bola. Então Augusto vai. Ele se adiantou a bola assim...
Mas adiantou 4 metros
ele deu um chute. Parecia
eu jogando FIFA. É, que eu não sei tocar e chutar, é uma bola só.
Ele deu uma bola e deu uma... Amigo, ele apertou o botão errado.
Não, pior tudo, quando ele adiantou a bola, eu fiz, meu amigo... Tem ninguém na área.
Partir pra cima.
Aí apareceu um zagueiro. Aí tocando a bola.
Adiantou 4 metros a bola.
Não, então. Ele apertou, em vez de apertar o botão de passe, ele apertou o chute.
Fala que das substituições, eu vou excluir logo o Lucas Gomes, que entrou no finalzinho ali.
Nem suou.
Nem suou a camisa direita. O Wesley, lateral esquerdo, que entrou no lugar do Paulo Henrique.
Eu não vou aqui também fazer
Tem 17, né?
Fez uma jogada legal.
Aí ele saiu espanando, assim. Ele vai assim, ó, bicho, não vai lá e não complica.
O melhor que você pode dizer de Wesley é que Paulo Henrique não convenceu. Então, ele se torna...
Muito novo.
Vai jogar, não perde, veja só, vai todo mundo jogar. Então todo mundo tem que avaliar melhor.
E Júnior Câmara falou isso, é óbvio que ele todo mundo vai jogar.
Júnior Rocha.
Eu falei o quê?
Júnior Câmara.
da base do esporte, joguei no Santos.
É, Jeremias, deu pra falar alguma coisa de Jeremias?
Não, a única coisa é que ele continua sem bater corda.
Aí podia ter 2006, né? Véio, com Rafael na mesa. João comandando esse tipo de... Tá se sentindo agredido, Rafa?
Demais.
Não teve uma boa ainda.
Então, galera, vamos lá. Falar da polêmica da partida.
Ah, o gol?
Foi ou não foi pênalti? Pênalti não, foi ou não foi gol?
Não. Veja, não dá pra você cravar 100% o que foi. Dá pra você dizer o que acha. É achômetro, você não crava. Eu acho que foi, eu acho que a bola entrou. Tem uma eu assisti o jogo pela TV Jornal, inclusive, parênteses. Pô, parabéns pela transmissão, gostei da narração de Haroldo, gostei do Maciel, assim, todo mundo tá acostumado, mas no início é muito estranho, porque parece que o som da televisão tá ligado, tá desligado e o rádio ligado. Quando chega aqui, Rafa, porra, bota o som da TV, desliga o rádio aí. Mas é só costume, depois o cara se acostumou, mas gostei da transmissão. Fábio Mendes como repórter, muito bem também. Então ok, gostei da transmissão do TV Jornal. E na câmera, tem uma câmera que mostra meio que do lado da linha, assim.
São as mesmas câmeras que o Sport Interativo usou.
Que mostra esse de lado da linha, dá a impressão muito, até mais clara, que a bola entrou. Só que tem uma câmera atrás do gol.
A microcâmera, né?
Microcâmera atrás do gol, que tira essa certeza. Se for só aquela primeira câmera, o cara entrou, sem nem pestanejar. Mas a câmera de cima dá essa dúvida, porque a câmera de cima pega o goleiro, com a mão do goleiro, ela tapa a linha, né? Então não dá pra saber se entrou ou não. É o tipo do lance que só com chip você poderia defender.
Porque o que acontece é
Mas eu acho que entrou.
Nos dois ângulos que o João citou, o goleiro tapa a linha. Então não tem como, veja só. Eu sei que o torcedor gosta de discutir esse tipo de lance, que espera que a gente defina. Mas esse aqui é chute mesmo, porque não é assim, pelo que eu vi entrou, ou pelo que eu vi não entrou. Eu acho que entrou.
Exatamente.
Porque assim, o goleiro nos dois lances, ele tá cobrindo a linha. Nos dois ângulos, as duas câmeras você não enxerga a relação bola-linha. Você não tem aquela imagem clássica que algumas câmeras, que aquela microcâmera costuma dar. De você fazer, que às vezes até se discute a circunferência, não chegou nesse caso, que a bola estava no ar, se ela entrou ainda no ar, e não tem, sinceramente eu não sei, assim, se eu tivesse que escolher, eu acho que eu fiquei com a sensação de que tem uma hora que ela entra um pouquinho, passa um pouquinho da linha, mas é uma sensação, eu acho que o Bandeirinha, obviamente, viu muito menos que a gente, muito menos. O que chamou a atenção pro Bandeirinha dar o gol é o goleiro fazer o movimento
de gancho,
tirar a bola de dentro, de gancho. Aí o Bandeirinha tá ali, quando vê o gancho, ele diz assim, oxe, a bola entrou, o goleiro deu o gancho.
E o juiz esperou o Bandeirinha. O juiz olha pro Bandeirinha antes de apontar pro... Espera o Bandeirinha se posicionar e depois
dá o gol. O Bandeirinha foi muito mais sensitivo do movimento do que da linha. Como é que o cara dali vai enxergar? É óbvio que o Bandeirinha não viu.
Não, esse lance é o tipo lance que só com o chip.
O Bandeirinha, o movimento fez com que o Bandeirinha desse o gol. Se aquela bola tivesse feito uma curva ali, ou batido no braço do goleiro ali e saído, o Bandeirinha não ia dar o gol. O gancho é o movimento de quem está querendo enganar o árbitro, de quem está querendo buscar a bola dentro do gol. E o gancho, para mim, foi determinante para que o Bandeirinha...
Foi um frangaço, capa-nós foi um frangaço.
Não achei. Porra, não, reveja.
Eu achei. Reveja a cabeça. Ele bota a mão, a bola bate na mão dele para passar por
João, baixo. João, aquele cara, o Jorginho, finalizou a bola firme na pequena área, porra.
É, mas a bola passou debaixo
do pé. Ia ser um milagre, na verdade.
O frangaço da rodada já tinha sido garantido já.
Foi no Rio, foi?
Não. Foi a falta do CRB, meu amigo.
Não, também não, pô. Tá danado, velho.
Peraí. Frangaço não, a falta não. Outro gol, eu achei que ele vacilou. O Saulo vacilou.
Não vi outro gol, não.
Ah, de Saulo? O gol de falta?
Foi frango, achei frango.
Frango.
Achei frango. Esse meio de falta, não, de falta é esse frango, mesmo. Frango, doido. Frango. Falta de falta, achei frango.
Ah. Esse bicho adora Saulo, pô.
Não.
Ele ama.
Você sabe o que é frango no futebol?
Sei, pô. O de Jefferson no Botafogo hoje,
Não vi, não, mas foi frango. Frango é foda, pô. O cara bateu a falta no ângulo.
Não, frango não, mas bola defensável. Mesmo o cara tem 2 metros de altura, porra. A bola passa do teu lado. Estica o braço,
não
porra.
É fácil não, viu, buscar aquela bola. Não é fácil não.
Uma mas de 2 metros.
Defensável, aceito.
Tá bom.
Frango é foda. Frangaço, frango da rodada, taca porra. Vocês estão. Eu tô aqui advogado e goleiro. O goleiro do Confiança ia fazendo um milagre. A bola bateu na trave e entrou, pô.
Eu acho que ele falhou. E o de Saulo, ele falhou.
Isso é um tribunal de...
Falha do goleiro do Confiança, falha de Saulo e frango de Jefferson do Botafogo. Vê o de Jefferson.
Isso aí eu já vou na má vontade.
Rafa, passa a régua aí que tem um tal de podcast pra gravar.
Então é isso aí, senhores. Chegamos ao final de mais um telecast. Lembrando que tem telecast quarta,
todo quinta, dia, sexta, todo dia.
Todo dia agora.
Se você, Pedro, José, se você vacilar, você então, dormiu, já vai ter o do
o
América.
O feed da gente tá pior que grupo de família de WhatsApp.
Vai, tá pior. se o cara, tô solucionando, bobear, perder esse,
já, vem vídeo,
já tem Santa Cruz e Vitória. Quinta-feira.
Então é isso aí, galera. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.